Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde, o deputado do PSD eleito pelo distrito de Beja, Gonçalo Valente, acusou a Cimbal, a comunidade intermunicipal de Baixo Alentejo, de querer passar um atestado de ignorância à população depois daquela ter criticado a reprogramação intercalar do programa regional Alentejo 2030. Recorde-se que na passada terça-feira a Cimbal manifestou o seu total desagrado e discordância com a reprogramação intercalar do programa operacional regional Alentejo 2030, acusando o governo de ter tomado uma posição unilateral precipitada e inoportuna. Para o parlamentar social-democrata eleito por Beja, Gonçalo Valente, esta acusação é um autêntico atestado de ignorância que a Cimbal quer passar aos baixo-alentejanos. Em comunicado, Gonçalo Valente frisa que é a autoridade de gestão deste programa a responsável pela gestão, acompanhamento e execução do respectivo programa, a qual é composta pelo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e os seus dois vogais. Não é o Governo. Segundo Gonçalo Valente, o Governo não impôs nada, é mentira, foi a CCDRA que decidiu reprogramar o Programa Operacional Regional Alentejo 2030 devido à falta de maturidade de projetos nestas áreas e pelo estímulo de orientações da União Europeia. No comunicado, Gonçalo Valente acusa a Cimbal, dominada pelo PS, de não ter coragem de bater o pé às decisões da CCDRA, atirando ao Governo porque é um alvo mais fácil politicamente. É uma vergonha e uma falta de seriedade atroz, assim vale saber que esta reprogramação foi uma decisão unilateral da CCDRA, não ter sabido negociá-la e vir agora imputar responsabilidades ao Governo quando este é totalmente alheio a ela. A GNR está a investigar o despiste de um automóvel ocorrido na quarta-feira à noite, perto da Vidigueira, que provocou um morto e cujo condutor terá fugido do local, revelou a GNR. A fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse à Lusa que o acidente provocou a morte de um homem, desconhecendo-se a sua identidade, já que não possuía qualquer documentação. Segundo a mesma fonte, a vítima mortal não seria o único ocupante da viatura, havendo suspeitas de que o condutor tenha fugido do local a pé. Contactado pela Lusa, o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o despiste, para o qual foi dado o alerta às 23h40 de quarta-feira, ocorreu na Estrada Nacional 258, entre Vidigueira e Pedrógão. A fonte da Proteção Civil realçou que o óbito foi declarado pelo médico da VMER, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Beja. De acordo com a fonte da GNR, o corpo da vítima mortal foi transportado para as instalações do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses em Beja. As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Vidigueira e Moura, a GNR, o INEM e a Infraestruturas de Portugal, num total de 33 operacionais, apoiados por 12 veículos, incluindo a VMER. O deputado do PS eleito pelo Círculo de Beja, Pedro do Carmo, defendeu a instalação do Centro de Competências da Caça e Biodiversidade em Mértola. Segundo revelou o grupo parlamentar do PS, durante a audição na Comissão de Agricultura e Pescas, que decorreu esta semana, na Assembleia da República, e que ouviu os representantes do Clube Português dos Monteiros, Pedro do Carmo sublinhou a importância de se falar da caça com a seriedade que nem sempre acontece no espaço público e nas redes sociais, reconhecendo a sua importância para o equilíbrio dos ecossistemas. O deputado socialista considerou que a proposta de reativação do Centro de Competências da Caça e Biodiversidade é de saudar, defendendo a sua instalação em Mértola, município que já se mostrou disponível para acolher o equipamento. As explicações foram deixadas pelo próprio aos microfones da Rádio Vidigueira.
O setor da caça é naturalmente muito importante, mas o município de Mértola tem feito um trabalho ao longo dos anos, tanto que não é por acaso que é a capital nacional da caça, investe mais de 600 mil euros ano no setor da caça, tem uma feira emblemática, tem várias parcerias nacionais e internacionais com diversas universidades para estudar as espécies, teve um papel preponderante com a implementação do lince ibérico. Tudo isso são fatores muito importantes que deviam ser aqui distinguidos. E, pois embora não seja tão significativo o facto do local físico onde está instalado esse setor de competências, o que tem que ser é importante o seu, a sua atividade, mas também é importante dizê-lo que era um sinal de reconhecimento, um sinal de que este governo quer potenciar e investir no interior, um sinal de que efetivamente não se passa tudo nas grandes urbes, mas também no interior do país passa-se, e é necessário apostar, e é necessário fixar pessoas, e é necessário reconhecer a dedicação, nomeadamente neste caso do município de Mértola. Por isso o Partido Socialista, através de uma intervenção minha numa audição na Comissão de Agricultura e Mar, uma audição a associações de setores da caça, e o deputado de referir que este sinal o governo tem que o dar, e sobre isso já o escrevemos, e naturalmente somos a favor, e queremos que o centro de competências da caça tenha simbolicamente a sua instalação, o seu local físico em Mértola, onde tanto se tem apostado na biodiversidade e no estudo das várias espécies.
O deputado do PS, Pedro do Carmo, eleito pelo Distrito de Beja, a defender então a integração do Centro de Competências da Caça e Biodiversidade em Mértola. A Escola Profissional de Alvito acolheu na última segunda-feira a reunião ordinária do mês de maio do Conselho Intermunicipal da Simbal. Segundo revelou a Simbal, no período antes da ordem do dia, o comandante do Comando Territorial de Beja, da GNR, com base no Relatório Anual de Segurança Interna 2025, fez um balanço comparativo com 2024 no que diz respeito à criminalidade e aos acidentes rodoviários no território do Baixo Alentejo. Ainda neste período, a Simbal deu nota da apresentação do projeto para a edição do Livro dos Queijos do Alentejo por parte do professor João Dias, do Politécnico de Beja. Em cima da mesa, na ordem de trabalhos, foi feito um ponto de situação sobre a reprogramação do Alentejo 2030, o que levou o Conselho Intermunicipal a manifestar o seu desagrado pelo desenrolar deste processo, com uma tomada de posição pública sobre esta matéria e também sobre a qual já foram tomadas várias reações. No âmbito da Autoridade de Transportes foi efetuado um ponto de situação do Linis, o transporte flexível do Baixo Alentejo, após um primeiro mês de serviço ao público. O período experimental, de acordo com o Simbal, de utilização gratuita durante 6 meses, contempla já 38 circuitos, envolvendo 41 táxis dos concelhos do Baixo Alentejo. Ainda nesta reunião foram designados o Presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo, como efetivo, e o Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde e também da Simbal, António José Brito, como suplentes representantes da Simbal no Conselho da Região Hidrográfica do Alentejo. O município de Vidigueira aderiu à plataforma ODS local. Trata-se de uma iniciativa que promove a implementação e o acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 no contexto local. Segundo avançou a Câmara Municipal de Vidigueira, esta adesão demonstrou o compromisso estratégico da autarquia com políticas e projetos que contribuem para a melhoria da qualidade de vida, proteção ambiental, educação, inclusão social e o desenvolvimento económico sustentável, onde através da plataforma é possível registar e divulgar boas práticas e projetos locais, facilitando a cooperação entre entidades públicas e privadas, tornando visível o impacto positivo de cada ação no desenvolvimento da comunidade. O município convida as entidades locais a participarem, inserindo os seus projetos e investimentos na plataforma para a construção conjunta de um território mais sustentável e resiliente. O secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Malheiro, reuniu ontem, em Mértola, com a Câmara Municipal. Segundo avançou a autarquia mertolense, em nota de imprensa, a reunião centrou-se nos desafios e oportunidades associados ao Rio Guadiana e ao enquadramento estratégico do Conselho no programa Mar 2030. A reunião decorreu na sequência da mais recente audição na Comissão de Agricultura e Pescas, na qual esteve presente o responsável governamental e deu continuidade ao diálogo institucional em torno de matérias estratégicas para aquele Conselho. Também em cima da mesa e como questão central, de acordo com o município, esteve a Estratégia Mar 2030 de Mértola, do Rio ao Território, que propõe um modelo integrado de desenvolvimento baseado na articulação entre conservação da natureza, pesca artesanal, ciência, inovação, turismo fluvial e bioeconomia azul, e sobre o qual falou à Rádio Vigara o presidente da Câmara Municipal de Mértola, Mário Tomé.
Desde há muitos anos, na sua estratégia de desenvolvimento, tem o rio como um pilar fundamental. A navegabilidade do rio, portanto, pode atrair esse turismo, tanto do ponto de vista turístico, dar esse incremento enorme à nossa economia local e quanto importante pode ser, depois também do ponto de vista de mobilidade e com tudo o que isso envolve para um sítio e para um território. Infelizmente, demorou muito mais anos do que aquilo que desejamos, desde há muitos anos que é uma reivindicação de muita gente. Agora, nos últimos tempos, demos passos significativos. Um primeiro passo foi na assinatura do protocolo com o Fundo Ambiental no âmbito das cheias do Guadiana, que efetivamente a dragagem do rio passou a ser ainda mais necessária porque a acumulação de sedimentos foi muito mais significativa e, portanto, foi preciso reagir. O protocolo prevê isso e a dragagem está contemplada, o que é muito importante para nós. E foi num protocolo assinado com o Ministério do Ambiente, com a senhora, na pessoa da senhora Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, a quem muito agradecemos. Agora temos de ir para a fase 2, começar muito previamente a trabalhar nas questões depois de potenciar essa navegabilidade, porque nós não queremos uma navegabilidade massiva, ou seja, demasiada sinalização que mude aquilo que é a paisagem do rio e esse Guadiana selvagem do ponto de vista também natural ainda, por isso estamos a trabalhar num modelo que dê essa resposta. Aproveitamento, repito, do rio como pilar fundamental para Mértola, também associar o setor da pesca aos pescadores, que sendo poucos são um setor muito importante para nós e que podemos explicar ao seu Secretário de Estado o quanto é urgência este regime e esta exceção para Mértola em algum tipo de processo, ainda que muitas vezes comunica muita gente que não domina os processos. E Mértola já tem acesso ao Mar 2030. Mértola, os pescadores já têm um regime de exceção, os pescadores não têm que levar nada à lota, portanto, pela dimensão daquilo que apanham certo um pouco, mas existem outros modelos, nomeadamente uma associação de pescadores que é possível de criar e que o Secretário de Estado sugeriu que podemos fazer e para potenciar ainda mais esta nossa mais-valia.
Mário Tomé, o Presidente da Câmara Municipal de Mértola, que ontem recebeu o Secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Malheiro. O município de Vidigueira marcou presença na Portugal Smart City Summit 2026 em Lisboa. Segundo anunciou a autarquia vidigueirense, esta diz ter acompanhado as mais recentes soluções e tendências nas áreas da inovação, sustentabilidade, transição digital e desenvolvimento inteligente dos territórios. Segundo a Câmara de Vidigueira, esta participação enquadra-se na estratégia do município de promover um concelho mais moderno, sustentável e preparado para os desafios do futuro, através da identificação de boas práticas, novas parcerias e oportunidades de desenvolvimento para o território. A Câmara Municipal de Aljustrel procedeu à assinatura dos contratos-programa com o Movimento Associativo do Conselho, com vista à atribuição de apoios financeiros. Segundo a Câmara de Aljustrel, no total foram estabelecidos cerca de 60 contratos-programa que dizem respeito a todo o Conselho, reforçando à autarquia o seu compromisso em valorizar o trabalho desenvolvido pelas associações, até porque contribuem todos os dias para melhorar a vida da comunidade. Para a Câmara de Aljustrel, o movimento associativo é um pilar fundamental da comunidade e é determinante para o desenvolvimento social, cultural e desportivo nas diferentes freguesias. O Conselho Municipal de Desporto reuniu esta semana no Centro Cultural de Alvito, em sessão promovida pelo município. A sessão, segundo avançou a Câmara Municipal, contou com a presença do vereador Luís Fonseca, do dirigente da Unidade de Desporto e do técnico da área, bem como dos presidentes das Juntas de Freguesia de Alvito e Vila Nova da Baronia, da Associação de Judo, do Clube Amador de Pesca do Baixo Alentejo, do Grupo Desportivo e Cultural da Baronia, do Grupo Desportivo de Alvito, do Clube da Natureza de Alvito e da diretora do Agrupamento de Escolas. Durante esta reunião foi efetuado um balanço da época desportiva 25-26 e apresentados os planos de atividades para a próxima época desportiva, promovendo a partilha de ideias e o trabalho conjunto entre as várias entidades ligadas ao desporto naquele concelho. Segundo a Câmara de Alvito, o Conselho Municipal de Desporto constitui um importante espaço de articulação e cooperação entre o município e o movimento associativo, contribuindo para o desenvolvimento da atividade desportiva e para a promoção de hábitos de vida saudáveis junto da comunidade. O Festival Terras Sem Sombra ruma a Mértola este fim de semana. Destaque amanhã à noite, às 21h30, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Entre as Vinhas, para o espetáculo Pablo Casals e Juan Sebastian Bach, diversas, talvez muitas afinidades eletivas, pela violoncelista suíça Estelle Revaz. De tarde às 15, a habitual atividade de património centra atenções no património molinológico e na manhã de domingo a atividade dedicada à salvaguarda da biodiversidade tem a raça bovina mertolenga como pano de fundo. As explicações são do diretor-geral do Festival Terras Sem Sombra, José António Falcão.
Do ponto de vista do património cultural, nós vamos começar no sábado às 15 horas, ali perto da Achada de São Sebastião, portanto nas imediações da Vila de Nápoles, por conhecer os moinhos e as anhas do Guadiana. Vai ter no nosso dia o arquiteto Bruno Matos, doutorado em património arquitetónico, investigador da Faculdade de Arquitetura do Porto. À noite, às 21h30, teremos o concerto na Igreja Matriz de Nápoles, esse sítio também é bastante excepcional. Vem até nós Estela Revaz, uma violoncelista de elite que nos chega da Suíça e que tem a particularidade de ser também deputada do Parlamento Suíço, chamado Conselho Nacional da Suíça. É, portanto, muito interessante ter uma artista que é também ela própria uma política, é uma deputada relevante do seu país. No domingo, vamos consagrar amanhã à vertente da biodiversidade, abordando muito concretamente o Mondado e a raça Matulenga. Esta raça é tão ligada ao Alentejo, é uma raça que se caracteriza pela sua bravura, que se caracteriza também pela sua rusticidade e que tem um papel importante na nossa paisagem, na nossa identidade e na nossa alimentação. Para esta ação, nós dispomos da possibilidade de ceder uma herdade extraordinária, que fica na freguesia de Corte do Pinto, é a herdade de Casa do Coelho, que fica assim contigo a uma outra, Val do Coelho, são dois sítios aqui muito conhecidos e muito estimados do Conselho de Nápoles, e nós vamos ter connosco o seu proprietário, que é o engenheiro técnico agrário José Santos Romana, mas também outros especialistas, como por exemplo Alice Nunes, que é uma ecóloga, é uma bióloga especializada na área da ecologia e que conhece muito bem o Mondado. Connosco estarão ainda João Madeira, engenheiro agrícola, e ainda Miguel Madeira, médico veterinário, que é o coordenador do Alimento de Defesa Sanitária de Beja.
O diretor do Festival de Terras Sem Sombras, José António Falcão, e este fim de semana em Mértola. A quinta edição do Festival Futurama instala-se no Baixo Alentejo a partir de hoje e até 30 de maio. A programação atravessa Beja, Mértola e Alvito e reúne artes visuais, música, performance, teatro e palavra em espaços culturais e patrimoniais da região. O Futurama, ecossistema cultural e artístico do Baixo Alentejo, volta a apresentar o resultado de meses de trabalho no território, com residências artísticas e o programa Artistas nas Escolas, desenvolvidas com alunos do Instituto Politécnico de Beja, da Escola Secundária de Diogo Gouveia, da Escola Profissional de Alvito, em colaboração com David Infante, Karin Kur e Filipe Fluimani. Em paralelo, as residências com a Cerci Beja e a Universidade Sénior da Alsud resultam em novas obras de Horácio Frutuoso e Ana Baleia. De destacar este ano para a residência de Mariana Tengner Barros, com a ginástica acrobata da Escola Secundária de São Sebastião em Mértola e a Escola de Música da Alsud. O Festival Futurama é financiado pela Direção-Geral das Artes, Ministério da Cultura, Fundação Milênio BCP, Fundo de Fomento Cultural e Câmaras de Beja, Mértola e Alvito, com o apoio da Comissão Nacional da Unesco e do Plano Nacional das Artes e o alto patrocínio da Presidência da República. E hoje continuam as festas da Vidigueira em honra de Nossa Senhora das Relíquias. Até domingo, o Clube de Futebol Baixo da Gama de Vidigueira volta a promover nos taleiros municipais as festas em honra da padroeira. De destacar esta noite para a atuação da classe de dança criativa da Escola de Dança de Vidigueira, seguido do grupo Orros Gitanos e de Tiago Miguel. Amanhã o destaque vai para uma garraiada às 17 horas, a atuação da classe de sevilhanos da Escola de Dança, o artista José Santos, a festa Viagem no Tempo, seguido do Throwback 90s e 1000 e o DJ Dinga. No domingo, o destaque vai para a procissão em honra da padroeira. O Instituto Politécnico de Beja tem abertas a partir de hoje e até 5 de julho as candidaturas à segunda edição da microcredencial em impressão 3D e próteses funcionais em reabilitação, abordagem prática orientada para a clínica. Segundo avançou o Politécnico de Beja, esta microcredencial destina-se a diplomados na área das ciências médicas, medicina, com especialidade em medicina física e reabilitação ou pediatria, bem como diplomados na área das ciências da saúde, e tem como objetivo capacitar os participantes com conhecimentos teóricos e práticos na área do fabrico aditivo, com enfoque na tecnologia FDM, no processo de preparação de modelos para impressão 3D e na sua aplicação em contextos reais. As candidaturas são realizadas online através do portal do IPBeja. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente a nubosidade no norte e centro durante a tarde, com vento fraco moderado de noroeste, superando moderado ou forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, pequena descida da temperatura mínima, uma pequena subida da temperatura máxima, em especial no interior. Máximas que poderão chegar aos 24 graus em Beja, 25 em Évora, 21 em Porto Alegre, 20 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.